E hoje, na nossa série de entrevistas, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, a gente vai conversar com o diretor-presidente do G10 e diretor administrativo do Transpanorama, Cláudio Adamúcio, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
A gente gostaria de falar hoje sobre o custo Brasil do transporte, né, do transporte de cargas. E, para começar, eu gostaria de perguntar o seguinte, o transporte de cargas no Brasil tem muitos custos, assim, o custo é muito alto, como a gente poderia ter um cenário aí do transporte de cargas?
Bom, Luciana, antes vou falar dois minutinhos sobre pré-pandemia, depois falar as coisas como estão hoje, que é um cenário atípico. Nós, antes da pandemia, sempre o Brasil teve baixa ou fraca infraestrutura rodoviária, poucas estradas com asfalto de boa qualidade, muitas com ruim qualidade, muitas estradas de terra ainda. Isso aumenta o custo absurdamente, por caminhão quebrando, consumo maior de pneu, número maior de acidente, isso gera muito problema. Segundo problema, nós tínhamos pouca infraestrutura também em portos, chegar em portos, dificuldade do transbordo para o navio. Também falta estrutura nas rodovias para o caminhoneiro estacionar em posto que tenha um pátio com segurança, banheiros, restaurante. Então, realmente, a estrutura brasileira, ela nunca deixou de ser precária. Isso afeta diretamente as operações. Isso foi no pré-pandemia. Bom, como estamos hoje? Hoje as coisas viraram de ponta cabeça. Primeiro, do petróleo. Lá no início, pré-pandemia, $30 o barril. Hoje, $75 o barril. Não obstante do petróleo ter subido 150% em um ano e meio, nós temos também um problema cambial. O dólar saindo da casa ao redor dos 4 para igual ou superior a 5 hoje. Então, nós tivemos aumento de custo pela depreciação da moeda, aumento de custo por diversos tipos de commodities. No caso do petróleo, 150% em um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio. E no caso de commodities, por exemplo, minerais, você tem uma noção, o minério de ferro saiu de 78, $80 para $200 a tonelada. Então, são aumentos que isso repercute diretamente no aço que faz a carreta, que faz o caminhão, e isso impacta direto. Nós tivemos problema de desabastecimento do Brasil de pneus. E o pneu, novamente, leva componente de aço, que teve esse aumento estratosférico, dificuldade com os lockdown, com falta de alguns componentes, fez com que o pneu subisse acima de 50%. Caminhões, por consequência de usar pneus, de usar aço, subiu aí da ordem dos 50%. Então, realmente, hoje, alguns itens subiram poucos, 10, 12, e alguns produtos, apesar da inflação dos últimos 12 meses, nós temos até nos próprios indicadores, nós temos essa discrepância. Se você pegar o IPCA, você tem 6,76. Se você pegar o IGPM, você tem aí 30 e alguma coisa, mais de 31%. Então, isso aconteceu por quê? Se o índice é composto de produtos derivados do agronegócio ou derivado de commodities minerais, eles explodiram muito acima de 40%, 50%, chegando ao caos de alguns pontos até de 150%.
E como que o empresário está fazendo para driblar essa situação, então? Como ele fazia antes da pandemia e como ele está se virando agora?
Nós temos que ter a criatividade e se reinventar. Muito bem. Nós entendemos que quando o preço está canibalizando o fornecedor, esse fornecedor, alguns vão desaparecer do mercado, outros param de reinvestir e começa a perder eficiência. Então, nesse momento, está acontecendo isso. Aquelas empresas que estavam com caixa em dia, com a situação tranquila, eles deixaram de rentabilizar e vão sobreviver esperando as coisas voltar numa normalidade que nós esperamos que 22 estejamos fora de pandemia e que a economia volte a crescer. Enquanto isso, os que estavam estruturados queima gordura, quem não tinha muita gordura queima carne e alguns morrem de inanição, porque quem já vinha alavancado, ou seja, com um bom grau de endividamento no pré-pandemia, não resistirão. Então, vão acontecer três cenários, todos os três rebaixando o nível de liquidez das empresas, desde as bem estruturadas para mal estruturadas.
Nossa, que situação complicada, né? Difícil. Agora, vocês já tinham, o setor já tinha um diálogo com o governo federal, as reivindicações que vocês sempre fizeram, né, ao longo da história. Como é que está esse diálogo? Quais são as reivindicações que vocês fazem no momento? A questão das rodovias, tem também a questão do pedágio, né, que é um debate que toda a sociedade está fazendo.
Sim, o ministro Tarcísio da Infraestrutura é bastante atuante, bastante presente, e existem reuniões mensais de um comitê envolvendo o TRC, né, Transportadores Rodoviários de Carga, com técnicos do Ministério, e debatem muitos problemas. Mas uma das coisas que está avançando, mas ainda não foi implementada, por exemplo, o governo está juntando todos os documentos, que existe uma burocracia interminável para o transporte, são mais de 40 documentos diferentes, para jogar todos os 40 dentro de um que chama DTE. Isso já está em fase de ser implementado daqui para o começo do ano, ou seja, quando tem uma data, mas às vezes tem problemas de percurso, isso para tentar desburocratizar um pouco, informatizar, digitalizar, diminuir isso aí. Tem tentado, mas qual o efeito hoje nisso? Ainda é zero, poderá ter futuro. Segundo, ele vem abrindo nas novas concessões de pedágio a exigência da concessionária ter, de alguém fazer, de ter pontos de parada, que é aquilo que eu disse, para gerar segurança, para gerar uma infraestrutura. Mas isso também está sendo incluído nas novas concessões, não nas velhas. Nas velhas não previam isso. Então, hoje ainda, de efeito prático, nenhum. Ele vem tentando desburocratizar muita coisa, acelerar. Mas em tudo o que está acontecendo, são coisas que levam uma demanda bastante tempo, porque você tem que passar por processos de licitatórios, depois os vencedores, depois o pregão, depois um tempo previsto para implementação. Então, eu estimo que a infraestrutura daqui a uns 2 ou 3 anos estará melhor do que hoje, porque isso tudo está em andamento, mas não hoje consolidado, está em andamento. Tivemos melhora de algumas rodovias, como a BR-163, que vai parar, era uma rodovia que faltava asfalto, hoje está asfaltada. Temos aí outras obras, duplicação ligando do Rio Grande do Sul para Pelotas, temos aí no Nordeste várias rodovias sendo melhoradas, ligando lugares que não tinham ponte, como do estado de Rondônia para o Acre. Eu tenho linhas do Correio que eu transito por lá, tinha ponte, balsas ao longo desses anos todos. Inaugurou agora há pouco mais de 60, 90 dias uma ponte, o que vai economizar mais de 1h30 para o caminhão ir e mais de 1h30 para cruzar de volta, né? Fez outras também no Nordeste. Então, eu vejo que há algumas obras de infraestrutura sendo melhoradas, mas as que já estão funcionando, elas são poucas ainda para poder dizer que já nós mudamos de status. Agora, o que eu não posso dizer é que esse ministro da infraestrutura não esteja cuidando. Ele está cuidando, ele está olhando, ele está fazendo debates, está fazendo reuniões e está trabalhando. Porém, eu diria, o fruto disso, eu vou poder dar dizer assim, ó, mudou o status, melhorou, daqui a alguns anos somente.
Uhum. Bom, e nessa situação, então, nesse cenário atual, está mais difícil a renovação da frota, que é uma necessidade do setor, né, a cada período, né?
Sim, nós temos no Brasil, aí se eu pegar os 100% da frota de caminhão, colocando o caminhão de 3 toneladas até os caminhões de 40 e poucas toneladas, nós temos uma idade média de frota na casa dos 17 anos, idade média. Significa que temos caminhão de 30 e poucos anos rodando. Então, realmente, não é metade, porque, na realidade, o PIB do Brasil, a população, se você pegar de 30 anos para cá, o que se vendia, a indústria automotiva 30 anos que vende hoje, são muitas vezes mais. Mas nós temos uma frota envelhecida. Falta um programa de incentivo à renovação, que é onde teria que ter o governo, de repente, comprando esse caminhão envelhecido por um valor simbólico, mas para poder justificar parar esse caminhão, uma motivação. E aí sim virá isso em créditos para o transportador comprar um pouquinho mais novo e aquele pegar aquele crédito para um pouquinho mais novo, que ao longo de uma cadeia de 3 ou 4 elos chegaria na fábrica. Porque o cliente, preferencialmente de zero, são grandes empresas, por causa do custo inicial elevado, pelo custo do dinheiro, por uma série de fatores. As empresas funcionam mais ou menos, compra caminhão zero e vende em 4 a 5 anos, as grandes empresas. As médias costumam comprar caminhão de 3, 4, 5 anos e usa mais 3, 4 anos e vende e volta a comprar. Então, dá em 3, 4 fases. Porque você tem um caminhão, no caso nosso, que transporta 2.500 quilômetros. Você tem um caminhão antigo, ele vai quebrar a 2.000, vai faltar infraestrutura, oficina, controle. Então, nós temos que ter caminhões mais novos. E existe aquele pessoal de fazenda, que é para colheita, na colheitadeira, para levar até a cooperativa, que ele usa só um período do ano e distâncias pequenas, que esse não se justifica ter numa garagem um caminhão novo ou seminovo. Justifica ter um caminhão bem antigo. Mas falta, sim, programas de renovação de frota. A frota brasileira é bastante envelhecida e que há uma oportunidade enorme. Porém, hoje eu não vejo se pensar, se falar em renovação de frota por esses mecanismos.
Uhum, tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Nós conversamos com Cláudio Adamúcio, ele é diretor-presidente do G10 e diretor administrativo da Transpanorama, aqui na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística.